Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Que bom mais um domingo estarmos aqui dividindo a palavra. E hoje eu gostaria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. E eu pensei de... Eu quase nunca dou um tema para o que eu vou falar, mas... Estava ali pensando, eu vou chamar de ecos de um passado distante. Bonito, né? Talvez seja maior do que a pregação, mas pelo menos o título já vale, né? Não sei se a pregação vai estar à altura do título, mas... Ecos de um passado distante. Essa semana me ocorreu que nós estamos... perdendo a narrativa original do Evangelho. Jesus trouxe uma narrativa. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Jesus é não só a história, como Jesus é a eternidade contada. Jesus é um mistério revelado. Jesus é a narrativa divina. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais... pelos profetas, diz Hebreus, hoje ele nos fala em Jesus. Jesus é o discurso de Deus. Quando você lê o Evangelho, e você está vendo Jesus, é Deus discursando. É Deus narrando a história, narrando a eternidade. E me parece que nós estamos perdendo a narrativa. E me parece que nós estamos trazendo uma nova configuração ao Evangelho. Completamente apócrifa, completamente diferente daquilo que foi pregado anteriormente. Daquilo que é original. E eu estava assistindo uma série hoje, né? E eu não sei se a série vai ser boa, se ela vai prestar, mas teve uma frase, a primeira frase da série... é sensacional. Ela diz assim: no início nada é mal. Eu achei sensacional, cara. No início nada é mal. E talvez a diferença do que nós vamos ler aqui, para o que nós vivemos hoje, tenha começado na tentativa de melhorar, de trazer um pouco mais de, sabe, para o ser humano, para a igreja. No início não era mal. Mas depois ganhou uma corrupção que, como diz Jesus a respeito do fermento, levedou a massa inteira e virou uma confusão sem tamanho. Então a minha expectativa, hoje à noite, é que nós escutemos um eco de um passado distante, de 2000 anos atrás, que no entanto continua sendo a verdade para nós vivermos hoje, se é que nós acreditamos nisso. Amém? Então, 1 Pedro capítulo 2, vamos ler o verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis esgarrados como ovelha. agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, e nos revela ela, e nos faz ouvir esses ecos, meu Pai, e acima de tudo nos faz discerni-los no meio de tantas vozes hoje, e nos faz obedecer à tua palavra, para que nós possamos ser testemunhas de fato do teu reino, em nome de Jesus. Amém. E essa narrativa do Evangelho que eu estava trazendo, ela é uma narrativa fantástica. Se você vê o que Jesus traz no Evangelho, a gente falou algumas coisas aqui, o pastor Tomás falou vários domingos sobre o Sermão do Monte. O que Paulo traz nas suas cartas, Pedro e João, é um processo completamente diferente do que nós vemos hoje. Aliás, é difícil dizer que aquilo que nós falamos hoje tem alguma coisa a ver com o que era dito aqui. Eu não gosto da palavra ressignificar, se você gosta, pode ficar com ela. Mas eu não vou dizer que o Evangelho ressignificou a tristeza, o sofrimento, nada disso. Ele trouxe uma perspectiva divina sobre o que acontece na Terra. O Evangelho, a fé, a relação com Deus, ele funciona como um novo olhar sobre tudo o que acontece aqui na Terra. As pessoas que ainda não foram despertas na sua fé para a eternidade, para Deus, elas vivem como se tudo que acontecesse, acontecesse aqui. Por isso que as dores doem mais, por isso que o desespero é mais agudo, por isso que a solidão é mais intensa, por isso que o desespero é maior, porque não tem uma válvula de escape, não tem um ponto de fuga, não tem uma eternidade na qual ele se projete. E aí o apóstolo Paulo fala que se a nossa vida é limitada apenas a essa terra, nós nos tornamos o mais infeliz de todos os homens, porque eu já expliquei isso aqui uma outra vez, né? Uma coisa é o oceano, outra coisa é o aquário. Nós estamos vivendo num aquário, e o aquário não tem as respostas que o oceano tem. Então, quando a gente quer trazer todo o mistério do oceano para caber no aquário, a gente se frustra. Então, nós somos seres de um oceano criados num aquário, que é a história, que é o mundo. E a vida e a Bíblia só vão fazer sentido se a gente acreditar no porvir. Naquilo que aqui no verso 15, desse mesmo capítulo, Pedro vai dizer a razão, aliás, é o 3:15, é o capítulo seguinte. Pedro diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Razão da esperança. Qual é a razão da nossa esperança? É isso que a gente acabou de celebrar. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a razão da nossa esperança. Então, quando o Evangelho se transforma em uma possibilidade de a gente viver só melhor na terra, está tudo errado. Porque o que mantém a gente vivo, intensamente conectado a Deus, é a razão da esperança que a gente tem nele. De que um dia a gente vai mergulhar no oceano. De que um dia as coisas irão ganhar uma outra perspectiva. Mas quando nós desalojamos a esperança eterna, nós transformamos a nossa vida em algo muito pequeno. E me parece que foi isso que a igreja fez. E hoje a nossa narrativa mudou completamente, nós nos tornamos soberbos intolerantes. Nós nos tornamos soberbos, selecionadores, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quais são os padrões médios de comportamento de uma pessoa que vai. Sabe, nós começamos a ser selecionadores, coletadores, burocratas da fé. Nós nos tornamos seres mimados que não podem ser contrariados. Ah, eu larguei a igreja porque eu orei para passar num concurso e não passei. Eu larguei porque eu pensei que ia dar tudo certo, deu tudo errado. E a gente ainda não entendeu que parece que só vai fazer sentido quando a minha perspectiva para essa terra transcender o tempo e se ancorar na eternidade. Primeira narrativa que a gente tem que resgatar desse mundo que a gente vive hoje é: existe o céu. O céu não é consolo para perdedor, não. O céu é a nossa esperança de que um dia as contas vão ser ajustadas. E ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui, não. Lá. Será que a gente ainda cogita o céu como uma possibilidade real? Será que nesses últimos... Nazaré falou ainda há pouco, a gente está em setembro, né? Será que de janeiro a setembro, em algum momento dessa nossa existência, nem vou contar quantos dias são, que eu não faço a menor ideia, em algum momento a gente disse assim, cara, vai ter um céu. E no céu as coisas vão se resolver? Ou a gente só viveu debaixo do sol esses dias todinhos? Será que em algum momento a nossa esperança foi acionada? Será que em algum momento eu suspirei pela glória? Será que em algum momento eu falei, vem Jesus? Ou nós estamos tomados por essa agressividade, por essa competitividade, por essa correria humana que adoece? Qualquer dia eu vou falar aqui sobre o trabalho como gestão social, o trabalho como uma forma de gerir a sociedade para oprimir, ao modelo de Faraó com Israel. Trabalho usado como ferramenta de opressão, porque a gente não consegue mais pensar no céu, porque a gente está tão desesperado com o que está acontecendo aqui dentro, que a gente está esgotado. E aí, a gente lê as cartas do Evangelho, e parece que não fazem mais sentido algum para nós. Antes eu lia quando dizia assim, eles não mais suportarão a sã doutrina. E eu dizia assim, caramba, isso vai ser uma revolta e tanto, mas não. Pelo que eu estou vendo hoje, o que nós estamos fazendo é discutir se há uma sã doutrina. Ou se tudo é mais ou menos relativo e a gente seleciona o que vale e o que não vale, mas não há mais um parâmetro muito claro que eu tenho para seguir. E assim cada um se apropria daquilo que acha bacana. Mas eu quero ler quatro coisas que Pedro fala para a gente aqui, e vocês vão ver o quanto diferente do que a gente vive ele sugere. A primeira coisa é o verso 18, é a obediência como um princípio inegociável. Obediência como princípio inegociável. A obediência não depende da circunstância. A obediência como princípio fundador. A obediência dada a priori, antes do evento, a priori, eu já sei que eu tenho que obedecer. Pedro diz o seguinte, servos, sede submissos ao vosso Senhor. E aí ele diz algo muito louco, ele diz, não somente ao que é bom e cordato, mas também a quem? Ao perverso. Obedecer ao perverso. Quem não entende, diz assim, está vendo? Alienação. Está vendo? Ópio do povo. Está vendo? Controle das massas. Está vendo? Acomodação, corpo dócil. Deixa oprimir o crente. É para isso que a religião serve. É porque você não entende o princípio. Nenhuma revolução é mais desestruturante do que obediência. Nada que a gente faça é mais revolucionário no mundo do que obedecer. Jesus colapsou o universo, destruiu o inferno, fazendo o quê, gente? Fazendo o quê? Ah, foi obedecendo. Ele não se filiou a um partido político. Ele não se filiou a um partido político. Ele não desenvolveu uma ideologia de esquerda ou de direita. Não. Coitado. O que foi que Jesus fez, gente? Que reconfigurou toda a história, desde o seu início. Ele obedeceu. A obediência é o ato mais poderoso que um ser humano pode praticar. Não se deixe vencer do mal. Mas vença o mal com o quê? Vença o mal com o quê, gente? Com o quê? A gente acredita nisso? Não. Quantas vezes eu já ouvi agora, por esses dias tumultuosos. Pastor, chega um momento que a gente tem que agir. Eu digo, é verdade, meu filho. Só não é essa ação. A nossa ação contra o perverso é a obediência aos princípios divinos. Amém ou não? Mentira. Mentira. Você não acredita nisso. Você acredita que fogo a gente combate com? Fogo. Que ferro a gente combate com? Ferro. Por isso que eu falei que é ecos de um passado distante. Você quer combater o perverso? Obedeça. Ou então se torne um. Ou nós obedecemos no combate, obedecemos a Deus no combate com o perverso, ou nós nos tornamos um. Entenderam ou não? Se nós não optarmos pela obediência, nós também assumimos a perversidade enquanto prática de vida. Pedro chega a dizer que é grato a Deus quando a gente é capaz de obedecer fora dos parâmetros de benefício próprio. Quando eu obedeço sem ganhar em troca, quando eu obedeço e me ferro, quando eu obedeço e me passam para trás, quando eu obedeço e perco alguma coisa porque alguém se beneficiou da minha obediência. E Pedro diz assim, isso é grato a Deus. Deus diz assim para você, obrigado. Muito obrigado, você acreditou em mim. Amém, gente? Tem alguém ainda aí, não? A única resistência ao perverso que a Bíblia nos autoriza é a obediência à palavra de Deus. Obedeça. Obedeça porque não tem nada mais poderoso do que alguém que se submete à palavra de Deus, nada. Se a gente pensa diferente disso é porque a gente já se perdeu no raciocínio. Amém ou não? Você consegue ouvir esse eco? Essa palavra chega até você hoje? Obediência como princípio. Olha o versículo 15 desse capítulo 2, gente. Olha aqui. Deus do céu, se a gente acreditasse na Bíblia. Primeiro, se a gente lesse a Bíblia. Segundo, se a gente acreditasse nela. Olha o verso 15, gente. Marque ele na sua Bíblia, não está marcada. Porque assim é a vontade de Deus. Que o quê? O que é a prática do bem? Coloca obediência. A prática do bem é a obediência, porque o homem não pratica o bem de si mesmo. O homem só pratica o bem quando obedece. Então a prática do bem é sinônimo de obediência. Então que pela obediência façais o quê? Emudecer a ignorância dos insensatos. Não é pela sua chatice na rede social. Ok? Você quer calar o ignorante? Seja obediente. Não tem nada mais poderoso contra a ignorância do que a obediência. Ainda que você vá parar na cruz. Aliás, é para lá que Deus nos mandou, né? Obediência como instrumentos de oposição à perversidade ignorante. Mas a gente não acredita, a gente acredita na militância. Amém? Amém ou não, gente? Quantos vocês estão zangados comigo já no primeiro ponto? Um pouco, né? Vamos para o segundo. Porque é grato a Deus que alguém suporte tristeza. Segunda coisa, suportar tristeza. A primeira é a obediência como princípio inquestionável da narrativa do Evangelho. A segunda é suportar tristeza. Mas como? Se nós vivemos na tirania da felicidade. É uma tirania, é uma felicidade compulsória. Eu já falei que quando eu era criança, eu ouvia aquela música João e Maria, do Chico Buarque, eu achava maravilhoso esse lugar. Ele dizia, pelas minhas leis, a gente era obrigado a ser feliz, eu quero morar nesse lugar. Depois que eu cresci, eu falei, maldição de lugar horroroso. A gente ser obrigado a ser feliz. E nós, Chico Buarque, estamos vivendo isso que você cantou. Nós somos obrigados a ser felizes, ferrados, destruídos, oprimidos, deprimidos, devedores, mas felizes. Ninguém mais suporta um centavo, um centímetro, um grama de tristeza. Não, se for para ter tristeza, eu estou fora. A alegria, a felicidade como processo seletivo do que viver. Ah, não me estava deixando mais feliz. Enquanto o Evangelho nos chama para suportar a tristeza. Porque Deus nunca disse que a tristeza não era parte do jogo. Pelo contrário. Ele sempre diz o seguinte: no mundo tereis. Ele nunca enganou a gente. Ele nunca disse que agora é só vitória. Aliás, eu estou preocupado com o cancioneiro evangélico. Nós estamos numa virada de chave tão doida que as músicas não são mais a gente cantando para Deus. Boas partes da música agora é Deus cantando para o homem. Vocês já repararam isso? É Deus cantando para o homem. E eu digo assim: para Deus, nunca ia cantar isso. Né? Não, não canta não. É o Deus, não. É engraçado, pode escutar as músicas hoje, é sempre Deus falando alguma coisa para a gente, cara. Agora Deus está louvando a gente. Por quê? Porque nós somos bons demais. Deus até acredita, olha como está mudando. Deus acredita em nós, Deus canta para a gente. Então, foi-se um tempo que a gente acreditava em Deus e cantava para Deus. Não, agora é Deus que acredita em nós e canta para nós. Aí não dá para suportar a tristeza, porque eu sou uma divindade. Suporte a sua tristeza, meu filho, é parte do jogo, carregue ela. Se tiver ajuda de alguém para carregar, melhor ainda, você não vai se livrar dela. No mundo você vai ter tristeza. A tristeza não pode ser escândalo, a tristeza não pode ser motivo para abandonar a fé. A tristeza, na equação do Evangelho, a tristeza nunca é maior do que a glória. A tristeza, por mais aguda que ela for, ela nunca é maior do que a glória. Porque Paulo, que sofreu pra caramba, ele diz assim: olha, eu tenho para mim uma coisa, que essa tristeza momentânea que eu estou passando não se compara a um eterno peso de glória. E eu falo de dor sempre com muito cuidado, porque a dor de cada um é a dor de cada um. Eu só conheço a minha. A Bíblia diz que o coração só conhece a sua própria dor. Por isso que quando alguém diz assim: eu te entendo, eu digo, uhum. Eu também digo para os outros: eu te entendo, mas é uma tentativa, não é a verdade. Porque a dor só quem conhece é o seu coração. Porque você é quem é você, e você é que sabe o que significa para você o que você está vivendo. A gente entende por proximidade, por empatia. Mas a glória é sempre maior do que a dor. Nós estamos vivendo um momento de escândalo por causa da dor e da tristeza. Na hora que bate dor, na hora que bate tristeza, escandaliza. Se no primeiro momento a obediência ela é um princípio inegociável, no segundo ponto desses ecos distantes, a tristeza é parte do jogo. E a tristeza me aproxima de Deus. A tristeza me faz mais dependente dEle. E me faz ainda maior o desejo pela glória. Agora, tristeza sem glória é depressão. Tristeza sem glória é esmagar. A gente precisa dessa glória, dessa graça divina para suportar. A terceira coisa: obediência como princípio questionável, suportar a tristeza, e essa é de doer. É de doer. Olha o 19, porque é grato a Deus que alguém suporte tristezas, e a terceira coisa que é, sofrendo injustamente, sofrer sem merecer. Caramba, isso é muito ruim. Poucas coisas machucam mais a gente do que injustiça, sim ou não? Você já passou por injustiça? É dureza, né? Você não cabe na vida, não cabe no mundo, você fica: não é possível, cara, como assim? Isso não pode acontecer, Deus, cadê tu? Mas Pedro está dizendo que é grato a Deus quando a gente sofre sem merecer por causa da nossa consciência para com Deus. a consciência como critério de seleção de uma ação, e não fugir da dor, e não fugir do sofrimento. Eu escolho pela consciência. Nabucodonosor chega para os três amigos de Daniel e falou: você sabe que eu tenho o poder de jogar vocês numa fogueira, não sabe? E aí, eu vou tocar de novo a banda e vocês têm que se ajoelhar. Senhor, não perde tempo não, nós não vamos. Não, eu vou dar a chance aí para vocês. Tocou, e aí? Não, nós não vamos. Mas por quê? O raio da consciência. Porque eles tomavam decisões movidos por uma consciência de quem era Deus. Não conseguiam decidir para a preservação da sua pele. Chega o decreto para Daniel: Daniel, qualquer um que orar a outro Deus vai morrer. Um amigo de Daniel deve ter dito assim: fecha a janela pelo menos. Ah, cara, se for uma janela que vai me impedir de orar, entendeu? E ele se ajoelha e ora, e o rei falou assim: eu vou ter que te jogar para o leão. Minha consciência não deixa, cara. Escolher a consciência e não a preservação. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Os caras mereciam ir para a fogueira lá? Não. Daniel merecia ir para a cova do leão? Não. José merecia ir para a prisão? Não, mas a consciência de Deus fez com que eles preferissem isso. Será que nós ainda usamos a consciência de Deus como critério de escolha para nós tomar de decisão? Para as oportunidades que aparecem para nós, a gente usa a consciência como critério? Ou a gente usa a preservação como critério? Pedro fala que Deus fica grato. Deus fica agradecido. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Porque você optou pela sua consciência, você mostrou que é possível. Olha aqui o verso, o capítulo 3, o verso 17, sobre isso também. 3, 17. Pedro diz: é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Já que a gente vai ter que sofrer, porque no mundo tem sofrimento, que a gente escolha sofrer porque está fazendo o bem. Escolha o sofrimento. 4:13, olha lá. 4:13 de Pedro, olha como Pedro estava com isso na sua mente o tempo inteiro na sua carta. Alegrai-vos na medida em que sois o quê, amigos? Coparticipantes do sofrimento de Cristo. 4:13, coparticipantes do sacrifício de Cristo. Porque Cristo também sofreu sem merecer. Ele fez alguma coisa para sofrer? Não. Então, quando eu sofro por causa da minha consciência, do mesmo jeito que Cristo sofreu pela consciência dele diante de Deus, eu me torno coparticipante desse sacrifício dele. Ele estava diante de Pilatos e Pilatos disse: não sabe que eu posso te livrar da encrenca? Ele falou: Pilatos, Pilatos, meu filho, se tu soubesse. Mas eu não estou aqui para preservar a minha vida, Pilatos, eu estou aqui por uma questão de consciência, para com o Pai. Todas as vezes que a gente escolhe pela preservação da vida, a gente escolhe errado. A gente precisa escolher pela consciência cristã, na hora de votar, inclusive. Colossenses, capítulo 1, 24. Abre lá. Colossenses 1, 24. Olha que versículo também curiosíssimo de Paulo, que também era dessa mesma história aqui, né? Eu acho isso também muito maluco. Nem sei direito o que isso aqui significa. Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E faço o quê, gente? Preencho o que resta, ou completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu completo as aflições de Cristo no meu corpo. dedos. Mas na saciedade que não se pode sofrer e nem ter tristeza, ninguém quer completar nada em si, a gente só quer o que é bom. A gente quer um Deus que faça a nossa vontade. Mas Pedro nos chama para uma obediência como princípio inquestionável, para suportar a tristeza, para sofrer sem merecer, e essa última que eu termino, é para a gente ir para casa pensando. Ele diz o seguinte, de novo lá em 1 Pedro 2. Pedro chega a dizer, e eu nem vou falar no 21, que nós somos chamados para isso, tá? Nós somos chamados para isso, para obedecer como princípio, para suportar a tristeza, para sofrer sem merecer. Nós somos chamados para isso, não foi para ficar rico, não foi para dominar o mundo, não foi para ficar, né, dando ordem em tudo. Nós somos chamados para essas coisas, está escrito aqui. Aí ele diz, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. E aí ele vem no 23. Pois ele, quando ultrajado, o que é que tem? Ele não o quê? Ele não? Não? Ele não revidava. Quarta coisa, não revide. O evangelho não é da vingança. O evangelho é a outra face. O evangelho não é a vingança. O evangelho é a outra milha. O evangelho não é entrar na justiça para recuperar a capa. O evangelho é entregar também a túnica. O evangelho é o não revide. Meu Deus do céu, não violência. Outro dia eu vi na rádio um pastor dizer que a não violência era de Gandhi. Jesus mandou, foi pegar numa arma. Aí me deu uma dor de dente na hora daqui. Jesus Cristo. É dizer que Gandhi que era o abestado da não violência. Jesus é o machão da violência, ele que até cuspe no rosto ele levou, até, cara, receber um cuspe no rosto deve ser de lascar o cano, e ele cuspira no rosto dele, cara, assim, tá. E quando ele tinha a chance de falar para Deus, assim, Deus, eu quero que eles morram devagarinho, pedaço por pedaço, eu quero que eles vão se decompondo com todas as dores, todas as terminações nervosas doendo. Eu quero que eles sintam essa dor por alguns milhares de anos. Ele olha para Deus e diz o quê? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ah, não, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Onde nós fomos nos meter, cara? E o eco do passado distante diz assim, não revide. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça. Mas ele fazia o quê? Ele entregava-se a quem julga retamente. Olha, você é ultrajado e ele se entrega a Deus. Parece uma coisa passiva, doente, mas é fé. É consciência, é conhecimento de quem é Deus. Ele falou, estão me ultrajando, estão fazendo tudo isso, mas eu estou entregue a ti. Porque eu não vou revidar, porque eu tenho consciência, eu tenho a percepção de quem eu sou na história. Ele entrega-se a Deus quando é vituperado, quando é humilhado, quando ele é envergonhado. Quando alguém estiver fazendo isso com você, entregue-se a Deus. A Deus pertence a vingança, diz a Bíblia, deixa que ele retribua. Eu gosto demais de Davi, cara, quando ele está saindo, o filho de Davi está querendo tomar o trono dele. Uma situação aguda. Ele sai andando, chorando a pé, o rei, andando sem saber para onde ir, com um filho querendo matá-lo. E ele, naquela situação de extrema fraqueza, um cara da família de Saul, que era o antigo rei, vai atrás dele, cara, e começa a xingá-lo de todos os nomes que pode ter em Israel. Cachorro. E faz o que mais? Começa a atirar pedra em Davi. E dizer tudo que o cara, sabe, não prestava, não valia nada. E os guardas de Davi dizendo, matamos? Ei, matamos, estão crescendo para cima de ti. E Davi diz assim, quem sabe foi Deus que está mandando ele fazer isso para eu saber quem eu sou mesmo. Deixa ele falar. Quem sabe não é Deus dizendo através dele que eu sou isso aí mesmo. Entregue-se a Deus, não revide. Não revide. Temos fé para essas coisas, gente? Eu vim me tremendo para falar isso. Eu disse, eu não sei se eu aguento. Por isso que eu saio dos grupos. Que é mais seguro para a minha natureza humana. Obediência como princípio fundador. Nada é mais poderoso que obedecer à palavra de Deus. Nada destrói tronos. Nada cala ignorantes. Nada depõe governos malucos do que obediência à palavra. Suporte à tristeza, ela é parte do jogo. Mas a tristeza nunca vai ser maior do que a glória. Não te sufoca no aquário. Traz a memória do oceano em você. Traz a memória do céu. Deixa essa graça tomar conta de você. Um dia as contas vão ser acertadas. Terceira coisa. Quando você sofrer sem merecer, se sinta bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando sofrerem por causa da justiça. Quando alguém passar a perna em você, porque você não joga nas mesmas regras do que ele. E quando ele fizer isso, não processe ele não. Porque Paulo diz que é uma vergonha que a gente que vai julgar os anjos, coloque um ao outro na cadeia. E Paulo diz uma coisa seríssima. Ele diz, não tem mais ninguém entre vocês que sofra o dano. Sofreu o dano. Ou seja, eu vou perder, deixa, pode levar. Eu sofro dano. Para não escandalizar ninguém. E Deus diz o que para você lá de cima? Obrigado. Você acreditou. Muito obrigado. Deus é grato. Muito obrigado. E por fim, não revide. Passe longe da violência, seja ela qual for. Revide obedecendo a Deus. Paulo diz que quando nós obedecemos numa situação como essa, nós colocamos brasas vivas na cabeça da pessoa. A gente obedece e vai uma brasa viva para o cara que ofendeu a gente. Ele começa a dizer, rapaz, não é possível. Eu faço mal para esse cara continua me... E isso permite que ele reflita sobre o que ele está fazendo. Mas não se iguale ao maligno, sendo maligno também. O mal praticado pelo cristão não é santificado. É o cristão que se emporcalha com o mal que ele faz. Mal praticado por cristão não é santificado, tá, gente? O mal continua sendo mal. A gente é que deixa um pouco de ser cristão quando faz isso. Minha oração é que esses ecos, tão distantes desse passado, sensibilizem os nossos ouvidos hoje e nos tragam uma direção para viver esses dias. Amém? Fica em pé. Tem sido dias difíceis ou não, meus irmãos? Tanta confusão em volta da gente, né? Tanta confusão, tanta loucura, tanta injustiça, tanta violência. Mas a gente precisa acreditar no bem. A gente precisa manter a nossa consciência diante de Deus. A gente precisa usar a fé e a obediência como critério de decisão. E não a preservação da nossa vida, não o melhor para nossos momentos. Mas a gente precisa manter focado em nós a graça. Eu sei que não é fácil o que eu falei. E se às vezes eu fui contundente aqui, não se ofenda não. É porque ainda não cabe dentro de mim, ainda estou brigando comigo nessas coisas. e a contundência que eu falo é para eu ouvir. Nós precisamos aprender a suportar a tristeza, faz parte do jogo. Por isso que a gente precisa um dos outros. É por isso que a comunhão dos santos é necessária. A comunhão dos santos é de um triste aqui, um triste ali. Um pecador aqui, um pecador ali. A comunhão dos santos não é aquela euforia de quem só tem vitória. A comunhão dos santos é choro, é abraço, é vamos embora mais um pouco. Aprender a perder é parte do jogo. Nós estamos vivendo numa sociedade que perder é uma ofensa. Outro dia eu li uma frase do Mandela. Mandela pode dizer quase o que quiser, né? Ele disse que ele não perdia, ele sempre aprendia. Eu perco. Eu sinto a dor da derrota. Perdi mais essa, velho. Não deu certo de novo. Ainda não alcancei esse nível do Mandela, sabe? Não tem problema sentir a dor, não. Perdeu, perdeu. Mas o jogo não acabou. Bora para frente. E se a gente perder tudo por aqui, lá na glória as contas são acertadas. Se você acredita em Deus, você sabe que Ele não vai dever ninguém. Nenhuma escolha feita na consciência dEle vai te trazer prejuízo. Escuta o que eu estou te falando. Nenhuma decisão que você tome por causa da sua consciência em Deus vai te trazer prejuízo. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Ah, mas... Deus não está devendo ninguém. Se você toma suas decisões por uma boa consciência, Ele vai bancar sua decisão. Seja aqui, seja lá. Não revida. Eu sei que dá um frisson. Eu sei que dá uma vontade. Eu sei que a gente range os dentes. Eu sei que a gente diz, Senhor, entregou na minha mão. Não revida. Entrega a Deus. Se entregue a Deus. Nenhum dos que temem a Deus será envergonhado. Eu acredito demais nessa palavra. Nenhum de quem teme a Deus será envergonhado. Nenhum. Você nunca perde obedecendo. Amém ou não? Amém ou não, gente? Você nunca perde obedecendo. E você nunca ganha desobedecendo. Quando você desobedece, você não ganha. Quando você obedece, você não perde. Amém? Fecha teus olhos e pede misericórdia sobre nós, sobre você. Pede graça de Deus para a gente estar à altura desse evangelho. Pede misericórdia para o nosso ouvido ser limpo. Nós temos ouvido coisas que não tem nada a ver com essas palavras. E nós precisamos ouvir esses ecos. Nós precisamos ouvir essa voz distante. Nós precisamos ser o povo da obediência. O povo da não violência. O povo que vê a tristeza numa outra perspectiva. O povo que sofre mesmo sem merecer e se sente bem-aventurado porque está sofrendo por uma consciência boa. Está sofrendo porque não se permitiu pecar. Oh Deus, nós somos pequenos demais para essa palavra. Essa palavra é muito grande para nós. Essa palavra é muito maior do que nós podemos obedecer. Ela é muito maior do que cabe no nosso próprio pensamento cotidiano. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive, e olha isso aqui, parece que é grande demais. Mas o Teu Espírito está em nós para nos fazer viver isso. E eu não apelo aqui para nós próprios, mas eu apelo ao Teu Espírito, que nos faça manter a obediência como critério principal da existência. Que quando a tristeza chegar sobre nós, nós tenhamos capacidade de suportá-la em nome da glória que há de vir. Que quando nós formos injustamente maltratados, a gente lembre que está completando em nós o mesmo sofrimento de Cristo, porque Ele também foi assim. E que quando nos ofenderem, a gente não revide, mas a gente se entregue a Deus, porque Deus é quem ajusta as contas. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Sem a Tua ação, sem o Teu Espírito Santo, nós somos incapazes sequer de ouvir isso, sequer de compreender isso, muito menos de obedecer a isso. Mas se o Teu Espírito agir em nós, como agiu em Pedro, que era tão revoltado, o homem da faca, o homem da espada, e aí ele é quem escreve isso, porque o Teu Espírito o transformou, nos transforma também, nesse nível de mansidão e de confiança em Ti, em nome de Jesus. Nós cantávamos ali, eu estava me lembrando de que Saulo, antes de ser Paulo, estava respirando ameaças, montado em seu cavalo. Que expressão! Respirando ameaças. O ar que Paulo vivia, ele respirava ameaça. Às vezes o ar que a gente está vivendo é esse ar, né, de ameaça, de raiva. Às vezes com o cônjuge, né, respirando uma raiva maluca em relação ao cônjuge. Às vezes é com os filhos, né, chegar em casa. Às vezes é com aquele colega de trabalho que tem aquele outro partido, né? E a gente respira ódio, respira ameaças. Você está entendendo o que eu estou falando? Já sentiu isso? Respira essa coisa ruim dentro da gente. Me paga, vai ver, cara. E o Espírito Santo interrompeu a caminhada de Paulo para a ameaça. Eu vou te dizer a coisa, eu sinto muito, ele vai interromper o teu hoje também. Sabe, você que estava com um plano certinho para fazer aquela decisão errada, você vai decidir pela consciência de Deus. Sabe, você que estava dizendo, mas é a minha sobrevivência, como é que é? Eu quero orar agora para que Deus interrompa o nosso caminho, como interrompeu o de Paulo, amém? Nós não somos daqueles que respiram ameaça. Não somos. Nós não somos desses que planejam o mal. Nós somos aqueles que se entregam a Deus. Fecha teus olhos. Se tem alguém na sua vida a quem você respira ameaça, deixa esse cara bem aí hoje. Se você tinha desejos de vingança, de ódio, se você carregava alguma coisa tão ruim dentro de uma, sobre uma pessoa, que aquilo respirava o teu ar, era uma ameaça, era um ódio, era uma amargura, era uma coisa ruim. Deixa o Espírito Santo, que é um novo ar. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele é o sopro da paz. Só de pronunciar o nome Jesus, a paz já vem. Não dá para conviver com Jesus e ameaça, e ódio, e raiva. Deixa o coração ser limpo. Pede perdão a Deus. Deixe Deus interromper o teu caminho hoje, para que você não respire mais ameaça, ódio, amargura, raiva, ódio, vontade de matar. Para com isso. Entregue-se a Deus. Se alguém está te fazendo mal, entregue-se a Deus. A Deus pertence a vingança. Ele retribuirá. E se você estava tomando planos na sua vida de decidir pela sua subsistência, pela sua sobrevivência, pelo seu conforto, e não pela consciência, que Deus interrompa o teu caminho hoje também. E não permita que você faça essa decisão. Senhor, que o teu Espírito que encontrou Paulo lá naquele caminho, encontre a gente hoje à noite. E não deixa a gente passar para fazer o erro.
Amém, Jesus.
Não deixa a gente continuar respirando veneno da revanche, da ameaça, do ódio, da mágoa, do desespero. Não, nos faz respirar a paz e a graça que o Espírito nos traz. Não nos deixa tomar decisões pela nossa sobrevivência, nos deixa tomar nossa decisão pela nossa consciência. E eu oro por aqueles que estão carregando dores, que o Senhor as faça suportar com graça e com fé, que não haja escândalo na dor, mas haja fé em uma glória que há de cobrir toda a dor. Nos ajuda a não revidar, a viver em paz. Que essa seja uma semana de paz, sem revide. Sem revide, Senhor, talvez a primeira da nossa vida inteira que a gente vá viver sem revidar. O cara que buzina no trânsito, a pessoa que ofende em casa. Vamos viver sem revidar, pela graça, pelo temor, pela vontade de obedecer. E que que o Teu Espírito nos torne assim, pessoas diferentes nessa sociedade maluca, e sejamos de fato o sal e a luz que a terra precisa. Eu oro abençoando assim a vida dos meus irmãos, meu Pai, para que sejamos essas testemunhas de fé e de graça nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai viver em paz essa semana.